Muito obrigada, senhor presidente, deputado Aldo Schneider. Contestando um pouco a fala dos nobres deputados que me antecederam, deputado Birlanda, há uma indicação aqui, uma fala do juiz doutor Jorge Souto Maior, juiz do trabalho, que a maioria das ações que acontecem, deputado Birlanda, que os trabalhadores vão buscar os seus direitos, é para a garantia do 13º salário, que não foram pagos para eles, as férias que não foram pagas devidamente, horas extras que tinham direito e que não foram pagas devidamente para os trabalhadores, e apenas 10% dos trabalhadores recorrem à Justiça do Trabalho, porque os outros, que também teriam esse direito, têm medo da sua ficha ficar suja, de conquistar outro trabalho. Isso é um dado, não é meu, mas é de um juiz que falou isso, que apenas 10% dos trabalhadores. Claro que eu gostaria que os trabalhadores brasileiros não recorressem à Justiça do Trabalho, mas que os empresários honrassem tudo com esses trabalhadores. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Isso eu vou discordar com o senhor, que as mudanças nas leis trabalhistas, que acho que precisam ser modernizadas, mas não da forma que estão colocadas hoje, tirando direitos de trabalhadores e trabalhadoras. A resposta do governo, a justificativa do governo para isso é o desemprego. Mas imagina, senhores, em 13 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, nós vivenciamos o pleno emprego nesse país, e era a mesma CLT. A exemplo, por exemplo, da minha cidade de Blumenau, deputado Berlanda, que várias empresas que o senhor gerencia abriram na rua 15 de novembro. Eu nunca vi tanta empresa abrir em Blumenau, Berlanda, na cidade de Gaspar também, que é o meu trajeto, abriram na época do governo do Partido dos Trabalhadores, oportunizando emprego para a maioria da nossa gente, e que também dou os parabéns. Mas aqui discordo veementemente, para garantir emprego no Brasil, nós temos que penalizar homens e mulheres, nós temos que penalizar o pobre, nós temos que penalizar trabalhadores e trabalhadoras. Não vai resolver, não vai resolver dessa forma, e o nosso povo vai sofrer muito mais. E a minha fala aqui, já dando resposta a tudo que ouvimos no dia de hoje, mas também o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito constantemente. Em um ano de governo de Michel Temer, desse impostor, o que melhorou? Até os empresários estão berrando, até os empresários estão contestando. Imagine a maioria da população. O que melhorou? Aumentou o emprego em um ano? A economia do Brasil melhorou? Nós tivemos melhores condições de vida, teve mais casas que foram feitas para a população, aumentou o salário mínimo. O que melhorou em um ano de governo de Michel Temer? O que melhorou é as negociatas no Congresso Nacional para passar essa reforma trabalhista, reforma previdenciária, que vai penalizar o povo brasileiro em todos os sentidos. É isso que está acontecendo nesse Congresso. Então, é um desaniversário da democracia que muitos de nós vivenciaram na década de 60 e que conquistamos isso aí após a ditadura militar e que, além de recente, ainda é tão pouco consolidada no nosso país. Michel Temer, o impostor, assumiu o cargo interinamente e anunciou a ponte para o futuro que passou a ser executado sem que tenha sido submetido ao voto popular. Vem de um discurso de que o Estado está em crise, de que gasta mais, que gasta muito, e que não há alternativa a não ser cortar políticas públicas e impor sacrifícios para a nossa população. Pensar, senhores, que poucos anos estávamos debatendo a necessidade de uma reforma política para que pudéssemos dar mais um passo no desenvolvimento social do nosso país. É um período especialmente trágico da história nacional. Neste um ano do governo de Temer, destacamos 12 retrocessos que atento para os principais. 12 retrocessos desse pacote de maldades que eles estão impondo ao povo brasileiro. Primeiro, no âmbito do legislativo, O governo interino encaminhou um projeto de lei que vai, que prevê o congelamento de 20 anos de gastos públicos. Se alguém reclamava da saúde, nos próximos 20 anos nós não mais teremos investimentos na área da saúde, e muito menos na área da educação. Segundo, desmonte dos programas sociais, das políticas sociais construídas durante 13 anos do governo de Lula e Dilma, como Minha Casa Minha Vida, que inclusive influenciou o setor da construção civil. Também acabaram com a farmácia popular, na área da educação, com Ciência Sem Fronteira, com os campus da Universidade Federal para outros municípios, a exemplo do estado de Santa Catarina, a abertura do pré-sal, terceiro, abertura do pré-sal aos estrangeiros. Agora, nós não temos mais a Petrobras como a prioritária na exploração do pré-sal, eles abriram para o capital internacional, a reforma do ensino médio, o quarto, o quinto, a porta giratória escancarada, que representa a entrega de cargos chaves na gestão pública a figuras do setor privado. O sexto, alarmante, Alexandre Moraes foi conduzido ao STF na vaga de Teori Zavascki, um PSDB de carteirinha para não julgar. O sétimo, retrocesso, o entreguismo da política externa. Está liberado a compra de terras brasileiras para o setor estrangeiro, senhores. Nós não temos mais domínio da nossa terra, infelizmente. A oitava, política de caça aos povos indígenas, com o aniquilamento da FUNAI, que fazia a proteção desses povos originalmente brasileiros, porque o resto é tudo estrangeiro que vive no nosso país. O nono, a privatização e o desmonte dos bancos públicos, fechamento de agências...
Mais um minuto para Vossa Excelência concluir seu raciocínio.
Fechamento das agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, em municípios catarinenses, onde só tínhamos um banco, que era o Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, e isso está acabando, não temos mais agências bancárias, a terceirização irrestrita, penalizando trabalhadores e trabalhadoras. 11º, o projeto da reforma trabalhista, que mencionei anteriormente. O 12º, o projeto da reforma da Previdência, que está para ser votado daqui a alguns dias ou alguns meses, eu não sei qual é a aceleração desse governo, que ele vai andar conforme a negociata que ele fizer com os deputados da base do governo. É tanta coisa ruim que, olha, que eu fico, às vezes, até desanimada. Mas me anima a lutar, a persistir nas defesas do nosso povo, principalmente da gente mais humilde. É por isso, senhor presidente, que o óbvio precisa ser dito e a todo momento venho para essa tribuna para denunciar. Que venha essa tribuna para denunciar o que está acontecendo no nosso Brasil, para alertar a nossa população de quanto vamos perder se isso que esse governo quer acontecer. Reforma da Previdência e a reforma da trabalhista vai ser um retrocesso para a nossa gente. Muito obrigada.